Senhoras e senhores, está começando mais um TrueMindcast, o podcast de marketing e vendas para advogados e advogadas que querem construir um escritório melhor. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre diferenciais competitivos, gente, que podem ser implementados no escritório de advocacia. A gente vai ter uma ótica de negócio sobre a advocacia em si e como que você que está ouvindo pode construir um escritório de sucesso no menor tempo possível, baseado nas trocas que a gente vai fazer aqui, tá? E hoje a gente trouxe um convidado, cara, mais do que especial, porque esse cara fez questão de vir de longe para gravar com a gente aqui presencialmente. E ele é advogado há quase 7 anos, fundador e CEO do escritório Sabino Teixeira Advogados Associados, e transformou a realidade do seu escritório, e a sua, né, a própria, com o marketing digital jurídico. Gustavo Sabino Teixeira, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado por aceitar o nosso convite aí para bater esse papo.
Muito obrigado, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, uma empresa de tecnologia jurídica aí dentro do ramo do direito, né, que hoje é muito importante. Eu espero que seja um bate-papo produtivo, que a gente possa expor um pouco da nossa história e agregar aí na vida dos nossos pessoal que está acompanhando aí.
Boa, legal. Maravilha, vamos nessa. Então, galera, como vocês viram, ele tem o próprio escritório. Cara, então ele vai contar bastante coisa aqui pra gente de como que ele transformou o escritório dele no que existe hoje, quais foram as perrengues que ele passou, quais foram os acertos que ele fez. Tudo isso nós vamos falar aqui para que você consiga aprender com isso também e aplicar aí na realidade do seu dia a dia na advocacia. Então, bora lá. Cara, primeiro, acho que para a galera te conhecer, né, Gustavo, conta um pouquinho mais, então, sobre você mesmo, a tua carreira, como é que começou. Ele já deu um spoiler para a gente, lógico, né, mas falou que, cara, começou lá com os 13 anos e o cara vem de longe mesmo, viveu no Mato Grosso do Sul, depois veio aqui para o Paraná. Então, cara, conta um pouco mais sobre quem é o Gustavo, como é que o Gustavo chegou na advocacia, como é que você se encontrou nisso e depois os desafios que você se enfrentou, né, dentro daquilo ali que você falou que um pouco tua preferência era a carreira policial. Enfim, não vou dar muito spoiler aqui, conta um pouco mais aí para a galera te conhecer.
Legal, vamos lá. Então é o seguinte, na verdade, a advocacia surgiu na minha vida bem mais tarde, né? A escolha do direito não veio focado na advocacia. A escolha do direito veio pensar na carreira policial, mas antes disso eu já tinha entrado no mercado de trabalho há muito tempo. Comecei no mercado de trabalho com 13 anos de idade, né? Cidade do interior, a gente tem a oportunidade de trabalhar mais cedo, não tem muito essa questão de depois dos 18 e tal. Então com 13 anos eu já entrei no mercado de trabalho, comecei a trabalhar numa agropecuária, então estava ali no interior do interior, né, fazendo venda no sítio e tal, enfim. Mas sempre gostando muito desse movimento do comércio, sempre gostando muito de atender pessoas, de conversar, enfim, oferecer produtos. Já envolvido com isso, porque a minha família vem disso. A minha mãe é empresária, minha mãe trabalha no ramo de venda de roupas e calçados. O meu avô também vem do ramo de madeiras, eu trabalhava com madeiras. E foi isso que fez com que eu tivesse nascido lá no Mato Grosso do Sul e com 7 anos de idade vindo para Ouro Verde do Oeste, uma cidadezinha lá do interior com 5 mil habitantes. E aí trabalhei a faculdade toda, no último ano, sempre focado na carreira policial. Eu queria entrar para o serviço público. E quando eu me formei, eu pensei, poxa, agora como é que eu vou fazer? Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso estudar, como é que eu faço as duas coisas? E aí começou a surgir as primeiras dificuldades, porque é difícil você trabalhar e estudar para concurso, né? Geralmente você precisa se concentrar, focar somente em uma coisa. E aí surgiu, fui para a advocacia no início, porque eu pensei que era possível, acredito até que é para algumas pessoas, mas eu não consegui conciliar a advocacia com estudar para concurso. Então, entrei na advocacia, tentei fazer as duas coisas, falei, não, vou só advogar. Mas aí não deu certo, cara, porque eu não ganhava dinheiro. Posso dizer para você que os primeiros, sei lá, 6, 7 meses da advocacia, eu não ganhei R$1. Então, tipo, ali trabalhando, tentando conquistar clientes, tentando prospectar clientes, e não tinha ninguém na família formado, fui o primeiro, isso tudo dificulta, né? E aí falei, cara, e agora? Eu vou voltar para o concurso, vou continuar no meu emprego anterior, que me dava uma renda mensal, uma renda fixa, e vou estudar. Só que aí aconteceu uma situação na família que eu fui o advogado escolhido para resolver aquele problema. Então aquilo abriu as portas da advocacia. Eu não tinha como escolher se eu ia ou não enfrentar aquilo ali. Eu tinha que ir, era eu ou eu. E aí fui, resolvi, e as portas se abriram. Então com isso eu entrei na advocacia. Saí do meu serviço anterior, né, de vendedor, e de fato comecei a somente advogar. Né? E aí começaram a surgir os desafios dentro da área da advocacia, né, que são muitos, assim, é complicado, o início é complicado. Mas a minha história é essa, entrei muito cedo no mercado de trabalho, sempre ali no comércio, pensei para o concurso, não fui, entrei na advocacia por conta de uma situação na família que me obrigou a ir por esse caminho, mas deu certo. Foi o caminho correto.
Legal. Cara, então conta um pouco mais agora como é que foi o começo do teu escritório, né? Quando você decidiu abrir e começou e falou, cara, agora eu acho que eu vou abrir a porta aqui, vamos ver se um cliente entra. Como é que foi a tua visão? Vou começar já atuando por isso, porque dá para ganhar muito dinheiro. Cara, como é que foi a tua cabeça? Como é que foi o início, né, do teu escritório? E depois, né? Lógico, quando você começa alguma coisa, sempre vai ter dificuldade. Então, como é que foram também essas dificuldades, né?
Cara, a carreira, ela tem muita frustração. Né? Acho que é muito sobre como você lida com as frustrações que surgem. Lá no início, eu nem imaginava marketing jurídico, eu não pensava em ferramentas de prospecção digital, nem passava isso pela minha cabeça. Ainda mais lá no interior, né? Imagina, uma cidadezinha com 5 mil habitantes e tal, não tinha essa realidade. Produção de conteúdo em rede social, produção de conteúdo que a gente fazia, era tirar foto dos rolês, das festas, não tinha o negócio de vender pelo Instagram, né? Então, quando eu comecei, era aquele negócio, aquela advocacia comum mesmo, né? Aquele negócio que é network, conversando, ó, sou advogado, cartãozinho. Cara, eu fiz tanto cartão que eu tenho até hoje o cartão lá, pra você ter ideia, guardado. Entrega cartão aqui, entrega cartão ali, vai no comércio. Aí minha mãe do comércio, né? Entregava os cartões para os clientes. E aí eu tive um apoio muito legal do pessoal que eu trabalhava, né, nessa agropecuária. Trabalhava lá, então eles sempre me apoiaram, né? Eu tava fazendo, imagina, fazendo direito, trabalhava na agropecuária, um negócio que não tinha nada a ver. Mas eu sempre contei com o apoio deles, então também abriu algumas portas ali. Mas ainda assim era muito difícil. Era muito difícil fechar um contrato, era muito difícil conseguir um cliente, porque, infelizmente, existe um estigma, acho que pode dizer, do pessoal, advogado recém-formado, não tem muita experiência. Pô, você acabou de se formar, não conhece, não tem a malandragem, né? O pessoal falava isso, né? Então, você ficava ali, pô, como é que eu vou fazer? Daí era uma açãozinha ali contra uma empresa de telefonia, que tem um monte, né? Inscrição no Serasa, opa, manda pra mim. Empresa de telefonia, daí a empresa entrava em recuperação judicial, não conseguia e tal, enfim. Foi tenso, foi tenso. Por que é a parte difícil lidar com a frustração? Porque desde o início, eu sempre tive propósito, sabe? Por que que eu vou pra carreira policial? Eu pensava, porque eu quero fazer a diferença. Eu quero atuar em uma área que eu mude a vida das pessoas. Não é só advogar por advogar, tem que fazer a diferença na vida das pessoas. E o dinheiro é consequência disso. Eu sempre tive isso na minha cabeça, desde muito cedo. Quando eu fui para a advocacia, era a mesma coisa. Eu queria fazer diferente, eu queria mudar a vida das pessoas. Só que, cara, esse pensamento, somente ele, sozinho, sem uma estratégia, sem gestão, não acontece. Porque para você tentar mudar a vida das pessoas, você tem que ter as pessoas confiando em você, dispostas a te contratar. E para isso tem que ter estratégia, né? Então aí foi a primeira frustração. Porque eu pensava assim, poxa, mas eu quero mudar o mundo, cara. As pessoas não me dão oportunidade, entendeu? Então essa ficha vai caindo com o tempo. Mas assim, foi tenso, porque não tinha cliente. Não tinha pessoas que confiavam em mim. Não confiava a solução do seu problema na minha pessoa. Então, eu acho que esse foi assim, o principal desafio mesmo, de conseguir prospectar, conseguir fechar contratos. É claro, depois de um tempo foi começando a acontecer, em passos pequenos, né? A gente pega uma coisa, resolve, daí esse cliente fala para aquele, daí fala para aquele, aquele negócio, né? Indicação. O negócio era indicação. E foi nessa pegada por, acho que um ano e meio, né? E aí a questão da indicação também ajuda você a alavancar. Os escritórios de hoje em dia que já estão aí há tanto tempo cresceram assim, né? Na minha cidade tem muitos advogados bem-sucedidos que se tornaram bem-sucedidos dessa forma, sem estratégia digital, apenas por indicação. Mas o mundo mudou, as coisas mudaram. Hoje, nós que somos mais novos, entrar no mercado para competir com esse pessoal, dependendo somente de indicação, cara, é muito lento. Né? E eu experimentei isso por, acredito, uns 3 anos. 3 anos, assim, eu sobrevivia da advocacia, eu consegui ter uma vida legal e tal, consegui montar um escritório legal, mas sempre dependendo de alguém, dependendo assim de uma sociedade que não me fazia muito feliz, dependendo sempre de indicações, e isso me deixava infeliz. Eu não fui feliz dentro da advocacia. Eu advogava, eu resolvia problemas, mas eu sentia que eu tinha abandonado algo que eu realmente amava, que eu pensava que era o que eu queria, que era o serviço público. Então, durante ali os 3 anos, eu pensei, cara, eu tô infeliz, isso não é pra mim. Eu abandonei o que realmente me fazia feliz, o que realmente é fazer e mudar a vida das pessoas, que era a carreira policial. E eu tô aqui, não tá legal. Até que surgiu o marketing digital. Né? Então, sim, foi esse período anterior foi muito difícil, foi tenso mesmo. Mas aí, quando a gente tá passando por alguma infelicidade, por algum momento na nossa vida que a gente não se sente muito feliz, o negócio é sempre tentar encontrar coisas novas. A gente não pode parar de procurar. Você não pode aceitar viver infeliz a vida toda, né? Você tem que estar procurando, tem que estar procurando algo, a internet está aí, dá um Google lá, e vê quem está fazendo certo. Não é feio copiar quem está fazendo certo, você vai lá, vê o que o cara está fazendo, faz igual, adapta aqui, adapta ali. Foi assim que eu fui desbravando coisas novas e encontrei o marketing digital que mudou o game.
Legal, show de bola. Cara, maravilha. E aí, você entendeu o marketing jurídico? Como é que isso chegou para você, assim, cara? Foi tipo uma propaganda que você viu? Foi tipo uma matéria que tinha dentro de uma pós? Foi do nada, assim, acabou aparecendo um vídeo do nada? E eu queria entender primeiro como é que isso chegou para você, para depois você chegar à conclusão e falar, cara, é isso aqui mesmo. Porque às vezes as oportunidades passam, né? A gente só olha para ela e fala, ah, cara, mais um negócio aí, velho. Tipo, sabe? Dessa vez você olhou e falou, não, cara, acho que isso aqui eu tenho que fazer. Como que foi isso aí para você, cara?
Isso aí é muito legal. Essa parte é engraçada. Então, eu estava num contexto legal dentro da advocacia, em que pese eu estava infeliz, no meu interior eu estava infeliz, né? Não estava fazendo
realizado,
meu propósito, não estava realizado, essa é a palavra. Mas financeiramente, não estava ruim, as coisas estavam acontecendo, estava pagando as minhas contas, eu casei, eu tinha minha família, minha casa, estava tudo certo, carro bom e tal, só que ainda não estava, né, daquele jeito. Eu tinha uma sociedade que me prendia, sabe? Até não vale a pena a gente perder tempo falando disso, porque de coisas ruins a gente não pode perder muito tempo. Mas não me deixava voar. Me prendia ali, não me deixava voar. E eu precisava voar. E, cara, foi Deus, assim, eu acredito muito em Deus, foi Deus que tirou isso de mim. Isso eu sou bem sincero em dizer que eu não tive essa atitude. Eu não tive a atitude de ir lá e dar um basta. Simplesmente se desfez. E, sem dúvidas, naquele momento, naquele período, eu tinha convicção que era a pior coisa que tinha acontecido na minha vida até então. Porque eu me vi totalmente perdido. Eu pensei, e agora? O que, que eu vou fazer? E aí entra um ponto, já eu vou entrar na resposta, mas é importante fazer esse contexto. Porque talvez pessoas passem por isso e pensem que acabou, né? E aí entra outra coisa muito importante, que a gente sempre tem que ter em mente. A importância, é muito importante você escolher bem as pessoas que estão ao seu lado. Eu tive a sorte, naquele momento, de ter ao meu lado a Paola, que hoje é minha esposa, está aqui acompanhando a gente, e ela que deu essa força naquele momento, de dizer, peraí, você é o Gustavo, não é o Gustavo só depois dessa sociedade, você já é o Gustavo lá, dos 13 anos de idade, olha tudo que você já fez até aqui, isso aqui é só uma parte da sua vida. E aí eu parei para pensar, falei, cara, é verdade, né? Eu sou capaz, vamos lá, vamos fazer acontecer. Mas eu me vi no momento que eu tinha um escritório que tinha um custo fixo gigante, tinha acabado de fazer um investimento, que o valor daquele investimento era pelo menos 3 meses do custo fixo total do escritório, isso tudo pensando em sociedade, né? Tudo no meu nome, né? Então, assim, não tinha como dividir essa obrigação com ninguém, era só minha mesmo. E eu falei, cara, vambora, vamos ver o que que dá, vamos ver o que que vai acontecer. E aí entra aquilo que eu te falei, vamos começar a procurar coisas novas. Sentei com a Paula e falei, Paula, a gente precisa reinventar, vamos procurar alguma coisa. E aí, tava naquela época ali do... Ah, esqueci o nome agora. Daquele... O negócio lá dos token lá.
Do
metaverso.
Metaverso.
Tava no auge o metaverso. Aquele negócio parece que ia explodir. Agora parece que deu uma esfriada, né? Mas eu pensei, cara, o negócio é dentro da área digital. Eu vou fazer uma... Eu era pós-graduado na área criminal. Falei, eu vou fazer uma pós-graduação em direito digital. E aí eu coloquei lá, pós-graduação em direito digital. Aí a famosa copy, né? Apareceu uma copy. A advocacia vai acabar. Eita cacete, que caralho que é isso aqui? Agora lascou, né? Vamos ver o que que é. Tá, cliquei. E aí apareceu o primeiro curso que eu adquiri, de marketing jurídico. Era uma copy, eu cliquei, apresentaram outro mundo pra mim, né, e tal. A advocacia tradicional vai acabar, você não pode mais depender apenas da indicação de clientes. Advogado, você precisa, o Brasil é o seu quintal, tinha todas essas copies. Você pode expandir o seu negócio sem sair de onde você está. E, cara, a internet tem muitas falsas promessas, né? Tem muitas falsas promessas. Só que eu sou um cara que eu penso o seguinte. Eu prefiro arriscar ser enganado por 100 pessoas e encontrar entre essas 100 uma pessoa que me traga algo bom do que eu nunca arriscar ser enganado por ninguém e ficar preso ali no meu mundinho, entendeu? Então, claro, você tem que, né, ter cautela. Fui lá. Entrei no Instagram, vi quem que era o mentor, fui ver quantos alunos tinha e vi que o negócio era real. Pela primeira vez eu ouvi falar em Google Ads, Facebook Ads, produção de conteúdo. Eu falei, cara, é isso. eu não preciso de uma pós-graduação, eu preciso de gestão. Eu preciso prospectar, eu não posso ficar limitado à indicação. Eu tenho que ir atrás de conseguir mais clientes. Aí virou a chave. Aí chamei a Paola, como sempre, me apoiou, vambora. Falei, só que daí assim, a gente já tinha uma carteira de clientes de indicação, eu não podia abandonar aquela carteira. Eu tive que unir as duas coisas. Então isso foi bem desafiador, porque eu tinha que cuidar dos clientes que eu já tinha e ao mesmo tempo eu tinha que estudar para trazer novos. E isso envolve muita coisa, né? Mas foi aí, foi essa a virada de chave, foi tentando encontrar uma pós-graduação, aí eu desisti totalmente de pós, eu falei, não, eu já não, deixa isso aqui de lado. Vamos fazer gestão, o negócio é gestão, o negócio é prospectar, né? De que vale eu ter tanto conhecimento técnico aqui dentro, se eu não tenho para quem, com quem usar, eu preciso de clientes, né? Então, a partir daí, esse foi o primeiro curso que eu fiz, eu conheci esse mundo, conheci, aí ele ensinava muito sobre gestão, sobre ferramentas de automação, né? Enfim, foi essa foi a porta de entrada.
Cara, animal, muito bom. E aí, como que foi, então, depois que você colocou na sua cabeça, cara, eu vou fazer isso aqui, vou seguir por esse caminho, começou a estudar, qual que foi a primeira coisa que você realmente colocou em prática? O primeiro dia, eu sempre falo do dia zero, né? Mas vamos pensar nesse dia zero aqui das estratégias de marketing mesmo. Então, você falou assim, cara, dê uma estudada aqui, eu vou fazer primeiro isso aqui. O que foi o isso aqui nesse caso, no teu caso, né?
A gente começou encontrando um nicho específico.
Você já começou pelo nicho?
Sim, a gente começou por ali. Na verdade, depois a gente mudou um pouco, porque, assim, mais uma vez, né? Frustrações. Cara, tem que ter muita resiliência. A gente começou por um nicho. Vamos encontrar um nicho aqui e tal, vamos nesse. Aí eu era pós-graduado na área criminal. Falei, criminal, urgência, honorários iniciais. A gente precisava faturar até para manter esses novos investimentos, né? Encontramos o nicho, esse curso, ele dava de brinde uma landing page. Então, fomos para a landing page. Cara, não tinha nem foto para colocar na landing page. Então, fui lá, eu, Paola, com o celular, fotinha aqui e tal, pegamos uma foto mais ou menos, demos uma editada lá, ajeitamos e pau, landing page. Então, landing page foi o primeiro passo. E aí, montar a campanha. A gente começou pelo Google Ads, fomos montar a campanha. E aí, dinheiro, né? Coloca o dinheirinho que não tem na campanha.
E, cara, foi cartão de crédito ou foi boleto?
Foi cartão de crédito, nossa, boleto. Cartão de crédito, torceram para fechar algum contrato para pagar a fatura do outro mês. E não fechou. Então, cara, foi bem frustrante. Bem frustrante, porque a gente não sabia, mas as campanhas do criminal eram caras. Porque apesar de eu ter nichado criminal, eu não super nichei. Por exemplo, criminal HC. Então, o crime ainda é amplo demais para o Google Ads, né? Então, foi para o criminal, o custo do clique alto, o cliente chegava, ele queria uma coisa que não tinha nada a ver com o negócio, e dinheiro indo, e vem cliente, daí estratégia de campanha errada. Cara, a gente bateu muito cabeça, assim. E assim, contrata a agência. Isso é uma coisa que eu teria feito diferente. Teria contratado antes, sabe? Mas a gente queria entender como é que funcionava. Porque a gente não queria só contratar, a gente queria saber como é que era aquele game, né? Até, assim, pra gente entender o que a própria agência estaria fazendo, né? Então, a gente queria entender o funcionamento da ferramenta e a gente sofreu bastante. A gente, assim, eu não vou dizer que a gente perdeu o tempo, a gente ganhou experiência, então não é perca de tempo. Mas a gente gastou ali um bom tempo tentando fazer isso acontecer. Foram, cara, eu acho que 6 meses de campanha para fechar o primeiro contrato. 6 meses. E foi assim, campanha de um jeito, vinha um monte de lead, lead desqualificado, campanha de outro jeito, não vinha lead, não clicava, altera a landing page, porque daí você vai percebendo, né? Você vai sentindo os sintomas da campanha. A campanha, ela te dá sintomas, né? Porque tá aparecendo para um monte de gente, mas não tá chegando. Então, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. E claro, sempre estudando, conversando com o pessoal. Esse primeiro curso que eu comprei, eu tinha um suporte muito bom, o pessoal ajudava, o pessoal queria fazer acontecer, sabe? Então, assim, foi muito desafiador, porque a gente montou a campanha, montou a landing page, montou a campanha, colocou para rodar, a gente já esperava que em 30 dias ia fechar um contrato, ou menos, né? E não fechou. Então, assim, foi difícil suportar esse processo. Então,
cara, é muito legal isso, porque todo mundo, quando sobe uma campanha, dá aquela sensação, assim, dá aquela ansiedade, tipo, ai, foi, agora vai começar. E aí você já fica naquela, passa um dia e nada. Passa 2 dias e nada. E passa 3 dias e nada. Então, como que foi para você naquele momento de, cara, passou, sei lá, faz 2 semanas já que essa campanha tá ativa e nada. Como que você fez assim? Qual foi a coragem que você tomou? Da onde você tirou o lugar para ter uma coragem de falar assim, cara, fechou um mês sem resultado, bota mais dinheiro. Como que foi isso aí, cara?
Cara, isso eu acho que vem de mim mesmo, sabe? Eu não desisto, cara. Eu não desisto. Tudo que eu pego para fazer, eu faço até dar certo. Ou eu faço acontecer, ou eu morro tentando. E isso até, assim, em alguns casos é ruim. Em alguns casos até me prejudica. Mais uma vez, a importância de você escolher as pessoas certas que você tem do seu lado. A Paola sempre foi uma pessoa menos emocional. Eu sou um cara muito emocional, sabe? Eu sou assim, eu vou fazer acontecer, vai dar certo, a gente vai mudar o mundo, a gente vai mudar a nossa vida, a gente vai mudar tudo aqui, a gente vai fazer acontecer. E a Paola, calma, mas será que é assim mesmo? Cara, esse dinheiro que a gente tá gastando. Então assim, eu aqui, ela aqui, aí ficava na dosagem certa, entendeu? Mas eu não ia largar o osso, de forma alguma. Porém, eu também não ia ficar dando murro na ponta de faca, porque é dinheiro, né? Mas assim, não, nem momento passou na cabeça de desistir, mas foi muito frustrante. Foi frustrante porque, cara, e agora? Esse dinheiro que eu tô colocando aqui é o dinheiro de eu pagar a internet, pagar o estagiário, pagar a conta de água, de luz. E agora? Como é que não pagou, não se pagou? Então o primeiro mês não se pagou, e agora? Vamos de novo, vamos tentar, vamos economizar aqui, vamos dar um jeito. Vai de novo, só que não vamos de novo do mesmo jeito, vamos mudar a estratégia. Mudamos lá a estratégia, palavra-chave ampla, exata, muda a correspondência, muita palavra-chave, diminui, aumenta o anúncio, vamos melhorar a landing page, bora de novo. Aí não deu certo de novo, e agora? Se eu desistir agora, tudo que eu fiz até agora eu perdi. E aí o que, que me dava um up, né? Tinha gente fazendo dar certo. Eu entrava aí, rede social, muita gente fala, nossa, tem muita coisa ruim, muita porcaria. Depende, lá tem uma opção de você seguir e deixar de seguir. Se deixando de seguir aparece, tem a opção de você bloquear, de você não ver. Então, assim, as pessoas gostam muito de reclamar. Mas muitas vezes elas ficam procurando coisas para reclamar. Eu não, eu ia lá e eu seguia quem estava fazendo acontecer. Eu seguia as pessoas que estavam onde eu queria estar. E eu não tinha inveja delas. Eu tinha admiração e eu queria chegar lá. Ainda não cheguei, mas estou procurando. Estou no caminho. Agora eu sei que eu estou no caminho.
Legal.
Então eu fui seguindo, isso ia dando um incentivo. Pô, tem que continuar. Olha aqui, se esse cara conseguiu, por que, que eu não vou conseguir? Eu vou conseguir. Vamos dar estratégia, vamos fazer isso. Aí vai, compra um curso novo, vamos estudar diferente, vamos fazer aqui e tal, tal, tal. Aí você tinha perguntado antes, né, como é que foi a sensação, né, do primeiro contato e tal. Cara, o primeiro lead que chamou, que daí a nossa primeira campanha foi nacional. Isso é outra coisa que, né, você vê. Nossa primeira campanha foi nacional. O primeiro lead que chegou, o DDD era lá, não sei de onde, nem sei onde, 66, acho que era. Cara, não sei se era 66, mas era bem de longe, assim. E aí, olha só pra você ver como é que vem da sua cabeça, né? O lead não queria nada com nada, não tinha nada a ver, cara. Era tipo assim, eu tava vendendo paçoca e ele queria, sei lá, picanha. Um negócio assim, ou melhor, tava vendendo picanha, ele queria paçoca. O negócio assim, nada a ver. Eu poderia me frustrar, mas, ó, a Paola é testemunha. Cara, eu fiquei feliz, porque tinha uma pessoa de um DDD que jamais ia me chamar em situações normais. Essa pessoa não ia me ver lá em Toledo e ia me chamar. Então, me chamou, cara. Não tinha nada a ver com o que eu vi, mas me chamou. Eu tava aparecendo em algum lugar. Então, era, vamos ajustar. Eu tô aparecendo, entendeu? Eu preciso só ajustar. Eu lembro, eu tava numa janta. Tava numa janta lá, eu abandonei a janta e fui respondendo o lead. Ó, aqui, ó, WhatsApp, ó, respondendo o lead, né? No começo é só você, né? Hoje tem automação e tal, mas no começo é você ali respondendo. Enfim, você tinha perguntado qual que foi a primeira ação, né? Foi isso. Não, você tinha perguntado a frustração de o primeiro mês e não fechar, né? Frustração sempre vai existir, cara, não adianta. Às vezes vai passar pela sua cabeça desistir, pelo menos passou a desistir. Mas assim, eu pensava, pô, esse dinheiro aqui, será que eu tô colocando certo? Será que é esse mesmo? Mas mudar a direção, mas não mudar o propósito, tá? Porque é possível, digital muda o game.
Cara, animal. Coincidência ou não, aqui embaixo, não sei se você viu, mas aqui embaixo na Tourmind, para quem não teve a oportunidade de conhecer ainda, um dia vier aqui, vocês vão ver, tem uma frase no quadro que a gente colocou aqui, que é: não tem como dar errado para quem faz até dar certo. Então eu acho que isso mostra, e esse é o cara, um prova viva disso, né? Tipo assim, cara, não vou desistir, eu vou fazer esse negócio, lógico. É grande questão da inteligência, também não posso fazer de maneira, né, vamos dizer assim, pouco intelectual, no sentido assim, cara, tô vendo que tá dando errado, mas vamos fazer de novo do mesmo jeito. Tem que mudar, tem que tracionar e pivotar as estratégias até acertar a mão, mas uma hora acerta a mão. E aí, cara, como é que foi então? A gente falou bastante sobre erros, então, como é que foi para você a escolha do nicho? Porque você hoje, né, para quem não conhece o Gustavo, depois vai dar uma olhada, porque a gente vai deixar as redes sociais dele aqui na descrição, vai ver que ele atua muito com questões cíveis e não mais tanto o criminal. Então, quando que foi para você essa mudança, assim, tipo, cara, começamos no criminal, mas agora a gente foi chegando no cível, foi colocando um pezinho, começou a dar mais certo. Como que foi essa parte do processo ali das campanhas e até mesmo dos resultados do escritório?
Então, vamos lá. O criminal, por quê? O propósito, né, de fazer a diferença na vida das pessoas nunca mudou. Então, entrei para a advocacia, qual que vai ser a área? A área que mais faz a diferença na vida das pessoas. Hoje eu tenho uma visão diferente, estou falando da minha visão lá atrás. Criminal. Porque o criminal, pô, você está falando com o maior bem que o ser humano tem. A liberdade, você está do lado de pessoas que ninguém quer estar, né? Ninguém elogia quem comete um crime. Então, você está ali defendendo o devido processo legal, independente do que a pessoa fez e sempre, a maioria das vezes, a sociedade apontando o dedo. Então, eu queria o criminal por isso. Beleza. Fui lá, campanha do criminal. Nosso primeiro contrato foi criminal. Inclusive, assim, o primeiro contrato, cara, eu e a Paola, a gente comemorou como se tivesse ganhado na Mega Sena. E o valor dos honorários não chegava nem perto, nem da quadra da Mega Sena. Então, não, a quadra acho que... Não chegava. Não, a quadra paga um salário mínimo, então chegava. Na verdade, assim, o primeiro, ó, para vocês verem a força do digital, o primeiro contrato foi o ticket, acho que era R$5.500, R$6.000, pelo totalmente digital. Aí eu já tinha mudado a minha estratégia, não estava mais nacional, tinha colocado uma estratégia regional, tinha diminuído o número das cidades, tinha diminuído a palavra, mudei totalmente a estratégia. Então, assim, fui mudando até que fechou o primeiro contrato. Então, o primeiro contrato pagou o curso, pagou os investimentos de marketing que eu tinha feito até então e sobrou um pouquinho ainda. Então, cara, ali foi assim...
Golaço.
Pronto. É isso aqui. Agora vai. Mas ainda teve perrengue depois. Mas enfim. Então, assim, a gente ficou um bom tempo. Até hoje eu tenho anúncio no criminal. Só que hoje eu sou bem seletivo. Hoje o criminal já não é mais aquele nicho de honorários recorrentes que mantém, né, as coisas, mantém o escritório. O criminal é mais assim, por conta desse propósito, que inclusive eu estou encontrando em outras áreas, e porque eu gosto demais do criminal. É uma área assim, que eu gosto de atuar, por conta desse senso de justiça, esse senso de defender quem ninguém quer defender, né? Enfim, eu gosto dessa pegada aí, por isso que eu tenho ainda essas campanhas. Mas é aquilo, gestão. Um escritório não sobrevive sem gestão. Não dá. Você precisa organizar, você precisa ter métricas, você precisa saber qual é o seu custo fixo, quantos contratos você precisa fechar para que pague as contas e para que você tenha lucros. Você precisa ter calculado o seu ticket. A galera ainda fecha contrato, assim, pega o número lá na cabeça e fecha. Não é isso. O escritório de advocacia é uma empresa, né? Então, aí a visão empresarial mesmo. O que a gente vai fazer, qual que vai ser a área que a gente vai escolher para ter honorários recorrentes, uma área de alta demanda, que a gente pode cobrar honorários iniciais, né, que tem um retorno mais rápido, mas que também tem aquele propósito de mudar a vida das pessoas. A gente precisa disso, não dá para esquecer isso.
Porque senão você ia voltar lá atrás, né? Onde você estava num lugar legal, que você ganhava uma grana, mas você sentia aquele... Faltava um negócio.
Perfeitamente. E assim, quando eu falo de propósito, eu não estou dizendo que outras áreas não mudam. Todas as áreas do direito mudam a vida das pessoas. Hoje você... Cara, às vezes o cara vai perder a carteira, você faz um recurso lá, ele não perde a carteira, ele salva o trabalho dele. Então, o direito é top por isso. Você muda a vida das pessoas, de todas as formas. Mas eu estou falando de algo individual. Eu, Gustavo, que para mim, o meu sentimento realmente mudaria a vida dessas pessoas, né? Aí, o que eu vi? Dívidas. Cara, o Brasil tem muitas pessoas endividadas. Muitas pessoas endividadas. A gente começou a pesquisar sobre isso. E a gente percebeu que as pessoas se endividam por problemas pessoais, por problemas emocionais, e por ilegalidades cometidas pelas instituições financeiras. Quando eu fui entender que o Bacen, todos os meses, ele coloca de maneira pública taxas que podem ser cobradas em determinados tipos de contratos, e a jurisprudência já aceita até 150% a mais, 200% a mais em alguns tribunais, eu falei, cara, isso aqui é um absurdo. Como assim? A gente tem hoje o judiciário dando um aval para cobrar dos consumidores uma taxa que pode chegar a 200% a mais do que o próprio Bacen determina, só que está errado. Por isso que as pessoas estão endividadas. Porque tá existindo uma covardia aqui do outro lado. Vamos defender essas pessoas. Daí a gente foi para cima disso. A gente uniu todas essas coisas, porque é uma área muito boa, tem muita demanda. E, cara, a pessoa endividada, ela entra em depressão, ela toma remédio faixa preta, ela briga com a esposa em casa, ela, enfim, acaba com a vida, né? Acaba com a vida da pessoa. Então a gente foi nessa área e foi de novo, né? Todo aquele processo, monta a campanha. Aí a Paola, extremamente determinada em aprender sobre esse assunto, porque tem que ter o conhecimento técnico. Então, assim, ela hoje é responsável por essa área no processo, eu só faço a parte de gestão, né? Então, eu cuido ali das campanhas, hoje eu tenho uma agência que cuida das campanhas, e eu cuido ali do atendimento também, o comercial, então supervisiono ali o comercial, faço também os atendimentos ainda, é uma coisa que a gente vai mudar, a gente está montando já, tem um projeto e tudo, vai montar um setor comercial no escritório só para atender os clientes, mas a princípio isso ainda está no papel, a gente está se preparando para tirar do papel, então hoje eu ainda atendo, e aí a parte técnica, peticionamento operacional é a Paola. Então a Paola está direto aí lendo livros, estudando jurisprudência, hoje a gente tem uma equipe, né? Tem mais um advogado, tem mais dois estagiários, tem advogados que são associados, né? Então trabalham por fora, não estão ali dentro, mas ajudam por fora. E a gente está organizando tudo isso e foi assim que a gente decidiu o bancário, né? Dentro da área civil. Claro, e como eu te disse, a minha carteira física, a carteira de clientes ali da indicação, nunca abandonei. Esses clientes, inclusive, cara, eu prezo muito por eles, porque eles estão comigo desde o início. Se hoje existe Gustavo, se hoje existe Sabino Teixeira, advogados associados, quem fez isso estar aqui ainda são esses clientes lá do início. Então eu tô com eles, estão comigo, eu vou até o fim com eles. Mas aí tem que ter organização, né? Porque você precisa atender os clientes do digital, você precisa atender demandas novas e manter o bom atendimento daquela carteira que você já tinha anteriormente, né?
Cara, animal, porque eu acho que muita gente, quando procura a gente na Trimind, só um contexto rápido, procura sempre pela causa mais rentável, pela coisa melhor. E às vezes o cara sai da zona que ele já atua. Então, por exemplo, eu sou um advogado empresarial. E aí eu vejo na Trimind, eu vejo em qualquer outra agência, eu vejo em outro lugar, que, cara, às vezes previdenciário é o que dá muito cliente, o que dá muito dinheiro. E aí eu falo, cara, é só estudar uns negocinhos ali e vou começar a fazer. E aí começam a chegar os problemas eventuais de atuar dentro de um mercado novo, que eu falo, cara, não tava esperando isso. E aí eu vou lá e me frustro. Né? Eu falo, porra, cara, mas não era isso que eu tava imaginando, então acho que isso aqui não vale a pena. E aí eu acabo largando. Né? Então eu acho que é legal você unir um outro propósito frente àquilo, além de você gostar de fazer, mas também entender por que, que você tá fazendo aquilo e qual é o impacto que aquilo de fato vai causar, porque aí você tem vamos dizer assim, uma estrutura por trás aqui que você consegue se segurar para quando tiver os problemas você conseguir superá-los, né? Porque às vezes, senão, se você não tem propósito, qualquer problema vai te derrubar, velho. Essa que é a grande questão. Então, é muito legal isso que você trouxe de visão para a galera entender também que, às vezes, não é só o dinheiro, não é só a rentabilidade, lógico que isso importa, mas também existe um propósito ali em fazer o negócio acontecer. Isso é muito massa. E aí, quando você, então, foi para o bancário, eu imagino que dívida, principalmente, quando a gente está falando de ilegalidades cometidas, ela acontece na minoria das vezes. Na maioria das vezes, as pessoas realmente foram lá, fizeram uma dívida, não pagaram e tiveram problemas com relação a isso e não conseguiram pagar e tudo mais. Mas tem pessoas que, de fato, vão ver a ilegalidade. O que eu quero dizer é, existem pessoas que vão chegar na tua campanha que são mais qualificadas, no sentido assim, o cara já está pronto, já sabe que é isso, tem direito e maravilha. E tem pessoas que não, que vão chegar como o teu primeiro lead criminal, totalmente falando, né, abobrinha. Então, como é que você hoje lida, cara, e como que você lidou naquele momento com as pessoas desqualificadas, com os caras que chegavam, enchiam o teu saco, te mandavam out, ligavam meia-noite, não ia fechar contrato, não ia botar dinheiro no bolso. Como que era isso para você no começo? Como que é isso para você hoje? Conta um pouco mais sobre esse ponto.
Vamos lá. Aí, a gente parte da mesma filosofia, né? Você precisa transformar as coisas ruins da sua vida em coisas boas. Você precisa tirar do que é ruim algo bom. Então você tem que tirar aprendizado, você tem que tirar alguma coisa boa. A primeira coisa, a primeira cultura que eu implantei dentro do escritório é que não existe lead desqualificado. Caramba. Então não existe. Não existe lead desqualificado. O pior lead, que não quer nada com nada, se você der uma atenção para ele, às vezes de 10 minutos, e você tem que ter conhecimento para dominar a conversa, não fazer ela se estender para onde não precisa, porém, demonstrando preocupação com o problema dele e apresentando uma solução para ele, seja ela qual for. Porque, afinal, se ele te procurou, alguma coisa tem. Talvez seja um negócio nada a ver. Mas para tudo existe uma solução, nem que seja, olha, aconselho que você vá ao Procon. Certo? Se você faz isso bem feito, você abriu a porta para pedir o quê pro cara? Uma avaliação no Google Meu Negócio. O cara, a pessoa, o lead, se ele foi bem atendido, se você deu atenção, ele vai te avaliar bem. Então, cara, lead desqualificado não existe. Existe o lead que eu não fecho contrato. E na pior das hipóteses, em 80%, 70%, não tem esse número exato, mas acho que 70% mais ou menos deles, acho que exagerei no número, mas enfim, de cada 10, 2, 3 talvez, deixa uma avaliação no Google. No Google Meu Negócio. Então, inclusive isso não é desde o início que a gente está fazendo isso. A gente está fazendo agora, a gente está implementando isso agora não faz muito tempo. Mas há pouco tempo a gente já tem lá 120, 130 avaliações no Google Meu Negócio. Todas nota 5. Não tem uma avaliação ruim. Entendeu? Então, o cliente que me procura, ele bate lá, advogado em Toledo. Parece o meu nome. Ele olha lá, 5 estrelas, não tem uma reclamação. Né? E o meu escritório é um dos que mais tem avaliação. É 120, é pouco, mas comparado a onde estão as minhas campanhas, é muito. Porque os escritórios lá, a maioria não tem isso, entende? Então, quantos leads já não chegaram e falaram, doutor, o seu escritório aqui é o que mais tem avaliação, te procurei por conta disso. Então, perceba que aquele lead que é desqualificado fez uma avaliação que me ajudou a fechar um contrato posteriormente. Entendeu? Então, essa é uma cultura que a gente implementou lá, implantou na cabeça das pessoas, olha, não tem lead desqualificado. Se eles estão nos procurando, eles têm um problema. A gente vai resolver. A gente vai dar atenção, a gente vai responder. Domine a conversa, porque senão você fica ali 40 minutos, uma hora com o cara e também não dá, né? Não faz sentido. Domine a conversa, mas dê atenção e apresente a solução. Então é assim que a gente lida com os leads qualificados. E outra coisa, se chamou você, cara, tá na sua carteira. CRM, a galera, muitos nem sabem o que é CRM ainda. Coloca o nome do cara lá, coloca o telefone dele lá. Direciona o marketing depois para ele por e-mail, por telefone, por publicação no Instagram, enfim. Talvez naquele momento ele é um lead desqualificado. Mas e depois? Será que ele vai ser a vida toda dele um lead desqualificado? Será que em algum momento ele não vai precisar? Ele não vai surgir um problema, né, que você consegue resolver na vida dele? Então, talvez não é o momento dele, naquele momento ele não é um lead qualificado, mas ele pode vir a se tornar. E aí ele vai te procurar. Ele vai te procurar. Tem leads que chegou no meu escritório que eram, né, não estavam preparados para fazer a contratação e a gente fechou o contrato 4 meses depois. Então o cara ficou ali, vai, conversa e tal, faz uma postagenzinha, o cara vê que a gente existe. Né? O tempo de conversa com o lead é diferente, é mais. O cara que é indicado, o lead que é indicado, o cliente que é indicado, ele já entra no seu escritório com um monte de referência boa. Pô, vai lá no Gustavo, que o Gustavo já resolveu o meu problema, da minha avó, da minha tia, do meu irmão. Pode ir lá que aquele cara resolve, o menino é bom. O cara entra lá, ele já vai fechar o contrato com você, porque ele tem referência. Claro, é também, né, é por conta do bom trabalho que você fez antes. Agora, o líder digital, não, cara. O cara nunca te viu, o cara não sabe onde você tá. A pessoa não conhece, não sabe se você existe, não sabe se é mais um golpe. Então, tem que ter ali todo um preparo, tem que ter paciência, tem que dar atenção. Você precisa ser humano no atendimento, né? Se interessar pelo problema do cliente, né? É assim que a gente lida.
Cara, animal. Breve relato sobre isso, eu tava passando por um processo de compra de imóvel agora, né? E aí, cara, eu não entendo, porque, de novo, a gente mexe com isso e a gente vê como são as coisas, né? Mas como tem gente fraca, né? No sentido assim, cara, como era o primeiro imóvel, a gente tem alguns descontos lá, ITBI e tal, um monte de coisa que você tem alguns descontos e algumas coisas sim, algumas coisas não. Só que, cara, era só o despachante me falar, cara, você vai ter esses descontos, eu já tô vendo isso, essa proatividade. Cara, não existia. Teve momentos, sendo bem sincero, que eu achava que eu tinha caído num golpe, velho. Fiz o Pix pro cara lá de 1.200 pra ele fazer as tratativas lá e tal. Eu falei, cara, e agora, velho? Será que o cara vai fazer mesmo? E aí, veja, eu cheguei a encontrar o cara fisicamente, mas você sabe quando você, tipo, perdeu aquela confiança e fala, será que eu fiz cagada agora? Será que eu caí num golpe? E veja, não tem nada a ver, só que, cara, isso tudo se originou por conta de um atendimento falho, tipo, de um cara não conseguir falar, ó, Vitor, vou fazer isso agora, vou fazer aquilo, vou por ali, vou por aqui, tal, 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 não sei o que, não sei o que, não sei o que. Chegou a me dar essa sensação, sabe? Então é uma coisa que, imagina, nós estamos falando de um imóvel, que tecnicamente é coisa simples. Imagina quando a gente está falando de algumas questões jurídicas, que às vezes está envolvendo, como você falou, a liberdade do cara, às vezes está envolvendo, cara, herança, está envolvendo tantas coisas na vida do cara que estão pesando ali, é uma própria dívida que o cara tem, que às vezes você é a solução que, puta, tiraria todos esses problemas de frente e o cara não consegue dar um atendimento. aí é onde você consegue ver que, cara, às vezes o maior diferencial, né, a gente começou falando sobre diferencial competitivo, é só o atendimento, né, um bom atendimento, é dedicar e dar atenção, lógico, mantendo o controle, mas, cara, você sendo proativo, você mesmo já vai cortando o cliente de algumas formas, porque tem coisa que ele vai te perguntar que você já antecipou ali na informação. Então, enfim, eu acho que isso é legal você trazer, porque, cara, é uma situação frustrante, um atendimento ruim, um negócio que o cara, você tem que ficar questionando, você tem que ir atrás do cara o tempo todo. E aí isso é muito ruim, de uma maneira, como consumidor, eu falo e atesto mesmo que o negócio é complicado. Mas legal, cara, legal que você não tem ainda leads qualificados. E pensando agora na trajetória que você construiu e na escala que você vê construindo dentro do bancário e até em algumas outras campanhas, o que, que você acha que foram os maiores acertos? Cara, foi a landing page depois? Foi a estratégia de palavras? Tem alguma coisa que você conseguiu identificar como um padrão que depois você foi replicando para outros temas que você foi colocando, investindo em novas campanhas? Quais foram os maiores acertos, assim, as veias que você encontrou que você falou, cara, aqui deu muito boa mesmo?
Tá. E, sem dúvidas, o maior acerto foi delegar. Não adianta você querer abraçar o mundo. O advogado não vai conseguir montar a campanha, qualificar a campanha, porque tem que estar lá olhando, cuidando de palavras-chave, montando anúncios, recebendo lead, atendendo, fechando o contrato, redigindo o contrato, mandando. Cara, não dá. Colocar aqui um exercício para quem está assistindo e é advogado, né, que ainda não está no digital, ainda não está automatizando. Pega uma folha de papel sulfite e escreve cada função que você faz no seu dia, mas escreve assim, com detalhes, porque você abrir a porta do seu escritório e fazer o café te ocupa tempo. Você atender o telefone quando toca, ocupa tempo. Você responder no WhatsApp, ocupa tempo. Fazer o contrato de honorários, mandar para assinar. Cara, não sei, acho que deve ser menos, mas lá na minha região o pessoal ainda manda para o cliente ir na ir no escritório, não, ou manda pelo WhatsApp, imprime aí, assina, tira uma foto e me manda.
É verdade.
Entendeu? Então, assim, já ocupa um tempo danado meu, eu tenho que fazer ele, colocar os dados automáticos e subir no ZapSign e mandar o link e acompanhar se o cliente vai assinar. Isso já é algo que ocupa tempo. Então, assim, o maior acerto foi escolha as pessoas certas para fazer aquilo que você não tem competência. Hoje eu não mexo mais com estratégia de campanha, né? Então, assim, a minha quantidade de contratos fechados no mês começou a aumentar depois que eu fui atrás de um profissional competente que é especialista nisso e que mexe com isso. A empresa de vocês acho que até tem essa parte de cuidar de campanhas também, né? Então, assim, cara, é isso. É você encontrar alguém que faça aquilo que você não tem tempo ou não é o seu negócio, né? Então, talvez, o advogado, assim, talvez você é um advogado que o seu negócio é estudar, você gosta de ler os livros, jurisprudência, você gosta disso, você gosta de fazer citação oral, audiência. Cara, foca nisso. Mas contrata alguém para melhorar o seu nome, a sua identidade visual, montar suas campanhas, cuidar das suas campanhas, né? Querer fazer tudo, não dá, não fica nada bem feito. E isso vale para a questão da gestão, da organização, campanhas, atendimento do cliente, vale para tudo, assim. Se for querer fazer tudo isso, tá lascado. Então, se for pontuar assim, qual foi o maior acerto? Encontrar quem tinha capacidade para fazer aquilo que eu não tinha capacidade, sem dúvidas. E aí, principalmente da parte das campanhas do Google. Campanhas do Google, campanhas do Meta, hoje tem quem faz, a pessoa, claro, estou lá, estou acompanhando, também não é assim.
Sabe como cobrar, né?
Sei como cobrar, não é você largar e querer que o cara faça milagre. Pô, não dá, você precisa estar ali, você precisa atender bem. Talvez o cara faz chegar um monte de lead no seu WhatsApp, mas você não atende bem. E aí, o que adianta, né? Então, encontrar as pessoas certas, competentes e delegar e acompanhar, sem dúvida, acho que foi o acerto aí que fez que a gente conseguisse começar a escalar.
Cara, muito legal. Cara, uma coisa que é só uma curiosidade antes da gente caminhar para uma reta final, mas eu acho que é legal a gente falar sobre esse ponto, que foi o seguinte, muito advogado que, tanto que vem pela TeamMind ou de outras formas que a gente acaba trocando ideia, falam muito sobre um ponto que é, cara, quando eu escalo a minha campanha, ou seja, eu começo a fazer para regiões de outras cidades mais distantes, até mesmo no estado inteiro, ou até chegando, né, no nível nacional, eles têm, alguns têm o receio e outros de fato viram isso acontecendo na prática, que é a contestação do lead do outro lado, falar assim, tá, mas você não tem escritório aqui na minha cidade, pô, mas você não né? Sabe, alguns têm medo disso e alguns, de fato, enfrentaram isso e não souberam tanto contornar. Você chegou a ter isso, cara, no seu escritório, na tua realidade? Como é que você passou por cima desse problema e como é que você passa ainda, né? Porque eu imagino que isso não deixa de acontecer. Como é que você lida com isso aí, cara?
Então, a gente apresenta a solução. O lead, ele tem muitas objeções. Desde a hora que ele te chama, ele já te chama com objeções. Ah, doutor, te vi aqui, mas eu vi que seu escritório não é daqui.
Já começa com mais, né?
É, mas ó, isso não é daqui. Mas o senhor não faz, o senhor não é especialista nisso, mas o seu escritório é especialista e tal, tal. Objeções, quebrem as objeções. Olha o que, que eu falo pro lead. Olha, realmente, na verdade, assim, nós temos muitas vezes, hoje a gente tem processos ativos em 9 estados, né? Então, se o cara é desse estado, eu falo para ele, olha, ah, o senhor é daí? Legal, nós temos processos aí também. É, hoje nós atendemos o Brasil todo. Nosso escritório tem sede física aqui, porque eu deixo lá o endereço e tal, inclusive isso é uma estratégia que a gente está vendo, se compensa mudar ou não, mas eu deixo lá o endereço da sede física. A nossa sede física é aqui, mas nós atendemos o Brasil todo. E, cara, se o lead tá me chamando aqui de Curitiba, o negócio dele é bom, por que eu não vou subir no avião lá e não vou vir parar aqui? Cara, hoje em dia tá fácil, né? Pega um avião lá e vem atender o cara. Mas não precisa. A maioria das vezes não precisa. Basta você saber como lidar. O que eu falo? Olha, essa é a vantagem do digital. Olha que maravilha. O senhor com o celular aí, ou computador, o senhor conseguiu encontrar um advogado especialista. O senhor não fica limitado aos advogados da sua cidade que muitas vezes não vão resolver o seu problema, não vão te atender bem. Na maioria das vezes o cara já vem de um atendimento ruim. E ele fala, pô, cara, o cara tá falando, é verdade isso aqui, aconteceu mesmo. Tô aqui na minha cidade procurando advogado, ninguém me atende direito, encontrei o cara no WhatsApp, tá me dando atenção, pronto. Então, assim, quebra, a maioria das vezes quebra essa objeção, a gente continua o atendimento e, no final, se o cliente realmente tá com problema, a gente fecha o contrato. Sinceramente, é bem pouco lead que desaparece, porque às vezes ele desaparece, né? Chamou, viu que não é, já desaparece, porque o nosso WhatsApp tem ali o endereço também, então ele nem responde mais. Mas é a minoria que não fecha por o escritório estar longe, porque a gente sabe como quebrar essa objeção.
Legal. Cara, e aí um ponto interessante, eu não sei se vocês têm isso hoje, mas eu queria entender, isso é uma visão animal, tipo assim, é muito legal esse ponto. Vocês têm isso em algum documento? Você tem, tipo, isso padronizado, assim, cara, pra galera seguir alguns pontos, algumas ideias que você acaba tendo para quebrar algumas objeções? Você tem de anotar isso? É mais na cabeça mesmo? Como é que funciona daí para você conseguir organizar um pouquinho mais o atendimento?
Então, esse, na verdade, esse é o meu maior desafio do momento. Montar processos internos, né? Montar as funções de cada um, que cada um vai fazer em determinado ponto, qual que é a sua função, quando você entra em ação, quando você termina, e aí falando especificamente do comercial, né? Como quebrar essa objeção, quando perguntar isso, o que responder. E isso aí, esse processo a gente está tentando montar, é desafiador, mas é possível, a gente já está fazendo. É extremamente importante você ter um manual de atendimento, né? Porque se toda pessoa que você contratar, você tiver que explicar do zero, não ter padronizado uma forma de atendimento, se torna humanamente impossível você crescer, você alavancar. Então, a gente está, nesse momento, produzindo esse documento, montando um manual de atendimento. A gente já tem, de alguns cursos que a gente adquiriu, muitas objeções, por exemplo, da área bancária. A gente já tem lá um mapa de quais são as objeções. Então, isso a gente não montou, não é uma experiência do nosso lead, mas veio dos cursos. E na maioria das vezes, por ser a mesma área, as objeções são as mesmas, né? Então a gente já tem isso documentado e a gente vai seguindo por aquilo ali. Mas nós estamos produzindo um que é de acordo com o nosso. Os nossos leads. Até a própria automação. A gente precisa disso para fazer a automação de atendimento, né? Hoje a gente tem os chatbot, né? Para fazer a qualificação inicial. Então você precisa ter essa ideia para montar esse atendimento automático no início.
Show de bola. Cara, animal. Bom, a gente já falou bastante coisa aqui, cara. Eu gostei muito do nosso papo, de verdade. Eu acho que a gente entregou o ouro aqui. Muita galera vai conseguir ter uma visão do que fazer, do que não fazer, de como seguir. Eu acho que se inspirar principalmente na tua visão com relação ao propósito das coisas. Então conta pra gente agora um conselho final, né? Eu sempre coloco isso como uma situação. Então imagina que você está agora de frente com o Gustavo lá de 2017, que acabou de sair da faculdade, e você tivesse a oportunidade de falar para ele, cara, ó, você vai fazer isso aqui, não faça isso aqui, velho. Você vai para lá, não faça isso aqui. Que conselho que você daria, crucial, assim, né, pro Gustavo de 2017, que talvez hoje faria com que você seria um outro Gustavo ainda, que você vai ser ainda daqui a alguns anos, mas que você poderia encurtar esse caminho. Então, o que você falaria, qual seria um conselho que você daria para você do passado, que vale para a galera que também pode estar no mesmo momento agora, né?
Legal, vamos lá. Olha, primeira coisa, eu acho que tem muito advogado hoje que está se formando, talvez é o primeiro da família a se formar, igual eu, não tem um sobrenome que quando fala já lembra, ó, esse aqui é o sobrenome de um advogado conhecido. Isso é um problema, mas para todo problema você tem que apresentar uma solução. Então, assim, o Gustavo lá de trás, se ele tivesse ouvido que existia o marketing jurídico digital, que existia a possibilidade de você utilizar as plataformas digitais para levar seu nome, para romper fronteiras da sua cidade, do seu estado, sem dúvidas teria mudado o meu game muito antes. Eu agradeço por isso ter surgido na minha vida, mas se tivesse surgido antes, hoje eu já teria, talvez, eu já estaria com objetivos maiores do que o que eu tenho hoje, porque os que eu tenho hoje já teria atingido, né? Então, sem dúvidas, assim, abram essa porta do marketing jurídico digital, porque isso vai fazer com que vocês consigam conquistar clientes, não só da sua cidade, do seu estado, do seu país, e olha lá se você não consegue atravessar a fronteira até do seu país, tá? E aí, não basta apenas conquistar o lead, você precisa também aprender a vender. Tire da sua cabeça que vendedor é aquela pessoa chata que fala compra para me ajudar, compra para ajudar a minha família, compra, 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 compra. Isso não é vendedor, não é esse conceito de venda. É se interessar pelo problema e apresentar a solução. As pessoas precisam de soluções. Isso é venda, isso é vender. Dentro da advocacia, então, é isso, é você entender o sentimento do cliente, entender o quanto aquilo prejudica a vida dele e trazer para ele, através da solução do problema, um conforto. É, eu digo, lá no meu escritório tem uma frase que é processos são parte de uma vida. Processo não é uma pilha de papel, não é aquele monte de livro que o seu professor falou para você ler. Aquilo ali é uma técnica que você precisa ter. Mas não adianta você ter um monte de técnica, um monte de pós, se você não sabe conversar com o seu cliente sobre isso, você não sabe falar a língua dele. Então, o meu conselho para você é esse. Afasta um pouco esse juridiquês, esse formalismo chato, porque o seu cliente não quer só ficar olhando para sua gravata, para o seu terno e achar que você é o bambambam. Fala a língua dele, escute ele, entenda o problema dele e apresente a solução para ele. E para você ter esse cliente, abra a porta do marketing jurídico digital, porque existe um mundo ali, existe um mundo que vai mudar o seu game, e você não precisa ter pai advogado, você não precisa ter familiar advogado. Se o seu pai foi advogado, ótimo, é hora de você mostrar para ele que existe aqui também uma outra oportunidade. Tá? Então é hora de você alavancar o escritório dele ainda mais. Então o digital é para todo mundo. É para todo mundo, é para eliminar qualquer desvantagem que existe dos advogados que estão iniciando em relação àqueles já de renome que já estão aí no mercado há muito tempo. Era isso, exatamente isso que eu gostaria de ter ouvido lá quando eu me formei.
Show de bola. Cara, animal, animal, Gustavo. Mais uma vez, obrigado, cara, por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que esse bate-papo vai ficar aí para a história. Eu acho que a galera vai ouvir, vai comentar bastante também. E, claro, se vocês quiserem depois acompanhar mais de perto o Gustavo, a gente vai deixar as redes sociais dele aqui embaixo, assim como do escritório também, para vocês darem uma olhada. E aí, lógico, né, gente? Depois, sugestões e críticas com relação aos temas que a gente escolhe, a forma como a gente conduz, sempre muito bem recebidas aqui. Então, comenta aí pelo YouTube. A gente vai deixar uma caixinha agora, né, Marquinhos, no Spotify também, para qualquer tipo de sugestão. E no mais, eu agradeço a audiência de vocês também. Até o próximo episódio. Um abraço e valeu!